Que a paz do Deus e teza cochei, né? Como sempre, nós temos um chumbo para conversar, mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fico à vontade. Doutor, pode vir cá para frente, não precisa de pelar o Samar, já sabe que eu vou Samar, então vem logo. Ninguém quer perguntar nada? A gente fica lendo lá, ouvindo lá, tem um monte de pergunta para fazer, chega aqui ninguém faz. Não é isso? Não tem um monte de pergunta para fazer quando está lá?
Esquece.
É porque os anjos são meus amigos, né? Então tá certo, vamos começando e as perguntas vão aparecendo, é isso? Nós temos junto para conversar hoje. Qual o nome?
Construindo a Felicidade.
Construindo a Felicidade. Nós vamos falar hoje de construção da felicidade. Que parece um assunto assim meio banal, construir a felicidade. Mas que, na verdade, a felicidade só existe quando ela é construída. Felicidade não acontece por um acaso. O que acontece por um acaso é prazer. A felicidade não surge do nada. Ela já existe, já está dentro de vocês, mas para que ela venha para fora, é preciso que vocês realizem um trabalho para trazer essa felicidade de dentro. E vai ser sobre esse trabalho de construir a realidade que nós vamos conversar hoje. Não é nenhuma novidade, não tem assunto novo, não tem nada novo. Nós só vamos hoje reunir aspectos que nós conversamos ao longo dos 17 anos, mostrando a necessidade de se realizar determinados trabalhos para que possa alcançar a felicidade, para que se possa viver em felicidade. Vai ser sobre isso que nós vamos conversar. Antes de começar, alguém quer perguntar alguma coisa sobre felicidade? Então vamos lá. Essa busca de viver em felicidade, eu diria que é o assunto mais importante da existência humana. Por quê? Por que vocês acham que felicidade, buscar a felicidade, é o assunto mais importante da vida humana? Alguém saberia me dizer?
Porque traz paz.
Porque traz paz? Não, a paz traz a felicidade. É o contrário. Primeiro você alcança a paz, para depois alcançar a felicidade. Nós vamos entender isso ao longo da conversa. Mas por que é o assunto mais importante? É mais importante, por exemplo, do que você de preparar um filho para o futuro. É mais importante, por exemplo, do que ter um emprego. É mais importante, por exemplo, do que ter uma casa própria. apesar de vocês não se dedicarem a ela. Mas por que é mais importante?
Porque Deus quer que sejamos felizes?
Não. Não é porque Deus quer que você seja feliz, porque Ele quer tanta coisa que você não liga.
Porque todo mundo quer ser feliz.
Porque todo mundo quer ser feliz. É mais do que isso. Porque tudo que você vive, humanamente falando, vive e espera viver para ser feliz.
Da vida.
É,
mesmo que vocês não entendam isso, por trás de tudo que vocês vivem, por trás de tudo que vocês buscam, na verdade está ser feliz. Por que vocês querem ganhar dinheiro? Para poder comprar coisas. Para que vocês querem comprar coisas? Para ser feliz com as coisas. Para que você investe no educar o seu filho para o futuro? Para que ele seja feliz e você seja feliz porque ele está feliz. Para que você compra uma casa própria? Não é para parar de pagar aluguel, não. É para você ser feliz, para você ter paz. Essa busca da felicidade é algo inerente ao ser humano. Ela está na raiz de tudo que você vive nessa vida. Então, se o que buscam é a felicidade, ao invés de se dedicar a outras buscas para ter felicidade, vocês deveriam se dedicar direto a buscar a felicidade, não? Só que vocês não fazem isso. Vocês acham que a felicidade vai surgir como resultado de se conseguir realizar determinados objetivos. E nem sempre é verdade. Você compra uma casa própria, de amanhã vem um incêndio, morre e derruba a casa, você vai sofrer. Por quê? Porque você se dedicou a comprar uma casa e não a ser feliz. É essa a importância da busca da felicidade, do aprender a construir uma felicidade. É que não importa o que aconteça, se você busca ser feliz, você poderá ser feliz. Agora, se você busca realizar determinados objetivos, pode ser que mesmo alcançando esses objetivos, você não seja feliz. Essa é a importância da conversa que nós vamos ter hoje. Voltar-se para a busca e aprender a construir essa felicidade. E aí, independente do que a vida estiver vivendo, você poderá ser feliz. Poderá atingir o seu objetivo. Ficou caro isso? Isso pelo lado materialista, pelo lado humano. Mas também pelo lado espiritual, a busca de viver em felicidade também é importante. Por quê? Porque como ensina o Cristo, como ensina Buda aqui no Espírito da Verdade, o grau de elevação de um espírito se mede pela sua capacidade de ser feliz. Quanto mais elevado um ser espiritual é, mais ele vive a felicidade que Deus tem prometido a seus filhos. mas ele está perto de Deus. Então, também para aqueles que acreditam que a vida humana é uma oportunidade de elevação espiritual, a busca da felicidade também é algo importante. Então não importa, desculpa, então não importa se você se vê como um ser humano ou se você se vê como um espírito na carne, encarnado, aprender a construir a felicidade e por essa construção empática durante a vida deveria ser o objetivo básico do ser humano. E como nós disse, não é. Por quê? Porque o ser humano acredita que são as conquistas que vão lhe fazer feliz. Quando muitas vezes, apesar das conquistas, aquele ser humano não consegue ser feliz. Não consegue viver em paz. Para quem não me conhece, mas acho que todos me conhecem, eu boto logo de exemplo de bem babo, mesmo para nós entender. De quantas compram carro para o seu filho e ficam todos felizes porque puderam dar um carro e não sabem que pode estar comprando cação, né? Faz parte da vida. Então, Essa é, vamos dizer assim, a razão dessa nossa conversa. E é uma conversa que, além de importante pelo seu conteúdo, é mais importante ainda nos dias de hoje, dentro daquilo que nós chamamos de mundo de regeneração. Porque a resenelação que acontecerá neste período será exatamente esta. Deixar de viver entre o prazer e dor e viver a felicidade. Todo processo de encarnação neste mundo de resenelação, ela de aquários, mundo novo, não importa o nome, todo o trabalho, sei lá, no sentido de aprender a ser feliz. Até agora era um mundo de pobre expiação. Agora é um mundo onde você vai aprender a ser feliz. Perfeito? E mais importante ainda, a moça falou em paz. Porque cada dia o mundo lhe testa mais a sua paz. A cada dia a sociedade humana vem trazendo novos elementos para acabar com a sua paz, para acabar com a sua felicidade. Isso nós vamos conversar ao longo também do dia de hoje. Tá certo? Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade.
Eu acho que você vai falar mais pra frente, mas essa questão do, você está falando, buscar a felicidade, existe uma diferença dessa felicidade que a gente busca dessa felicidade real, não existe?
A moxa, eu vou repetir para sair aqui. A moxa está me perguntando se existe uma diferença entre essa felicidade que eu falo e da felicidade que vocês conhecem. Sim, a felicidade que eu falo é um estado de espírito onde você está em paz e harmonia com a vida. Então é uma felicidade diferente do que vocês conhecem, porque a felicidade que vocês conhecem, ela é oriunda da satisfação de alcançar objetivos, sonhos, metas, desejos. Então, essa paz nós chamamos de prazer. É a satisfação de conseguir. Não é essa paz que nós vamos falar. Nós estamos falando naquela paz onde você, como diz na língua comum, está numa boa. Tá, sabe, se senta em cima do fumigueiro e nada lhe atrapalha. É essa paz que nós vamos falar.
Essa paz é ligada à comunhão com Deus?
Essa paz é ligada à comunhão com Deus? Essa paz não tem nada a ver com Deus.
O que tem a ver, então?
Só tem a ver com a construção da felicidade. Se você for depender de qualquer coisa para você ser feliz, acabou. Você vai sofrer. Por quê?
Não é para se apegar.
Hã?
Não é para se apegar.
Não, por quê?
Não é se iludir.
Não, por quê?
Não sei.
Porque a sua personalidade humana, que é egoísta por natureza, vai exigir daquilo que você se prender que atenda aos seus objetivos. Então não importa se seja Deus, se seja o diabo, se seja os anzinhos, não importa. Se você se prender um deles, a sua personalidade humana vai, por causa do egoísmo, exigir que seja atendido. Acabou a sua paz.
Consegue atingir um estado permanente, assim, de paz, de tranquilidade?
É possível conviver permanentemente num estado de paz e felicidade? O que você chama de permanentemente?
Que tu não vive, assim, esse estado inconstante, né? Ora eu tô triste, ora eu tô...
Ora você tá triste, ora você tá alegre. Não é isso que eu tô perguntando. Eu tô dizendo... Esse estado de estar numa boa, você diz, pergunta se pode ser permanente. O que você entende por permanente? 1 minuto? 5 minutos? 10 minutos? 100 anos? Depende da sua permanência.
Eu digo enquanto encarnado.
Não entendi.
Assim, enquanto encarnado.
Enquanto encarnado, não. Você não consegue.
Não.
Você pode conseguir, mas não consegue.
Porque o verbo sempre vem.
Porque vai depender do trabalho. Toda vez que você trabalhar, você consegue. Toda vez que você não trabalhar para construir a felicidade, você não consegue.
É constante isso.
Esse é o primeiro detalhe que nós vamos falar. É essa construção da felicidade, ela é o tempo inteiro. Ela precisa ser construída o tempo inteiro. Você não consegue viver automaticamente ela. A cada momento da sua existência, você precisa lá trabalhar para ter paz e felicidade.
É o vigiai.
Hã?
É o vigiai.
É o olai, vigiai, é a questão do trabalho de uma encarnação, da reforma íntima, tudo isso. Agora, é importante saber isso. A felicidade existe, ela pode ser alcançada, mas ela depende do trabalho a cada momento.
É o escolher, né?
É a opção.
É.
Você tá boa?
Eu tô, você.
Graças a Deus. Que é a questão do livre-arbítrio. É o único livre-arbítrio que eu chetei. Você vai ser feliz ou você vai viver o prazer e a dor. Você corta.
Mas no primeiro momento, muitas vezes você não tem como não sentir aquele sentimento contrário à felicidade, né? Uma frustração, uma raiva, uma agonia.
Veja,
depois você pode refletir, né?
Veja, você não pode trabalhar para construir a felicidade do zero. Você tem que trabalhar sob alguma coisa. Então, primeiro pichim já apareceu alguma coisa para aí você trabalhar. Essa alguma coisa que aparece é uma decalação mental, um pensamento, uma formação mental que lhe cria uma realidade. Você está aqui? Por que você está aqui?
Porque eu estou?
É.
Na verdade, não sei.
Por que você está aqui? Por que, que vocês estão aqui?
Discutir ideias.
Não, por quê?
Buscando a felicidade.
Não, por quê? Porque a mente de vocês diz que vocês estão aqui.
Ah.
Se ela não disser que vocês estão aqui, vocês não estão aqui. Então, para tudo acontecer, é preciso haver uma declaração mental que guia a realidade. Se não houver uma declaração mental que guiando uma realidade, você não vai estar em lugar nenhum, não vai estar em nada. Compreendeu? E junto com essa declaração mental, o ego, a mente, sempre lança uma emoção. Para uns pode ser emoções chamada positiva, fazer. Para outros pode ser emoções negativas, sofrimento, desfazer, dor. Então, só quando isso lhe for apresentado, é que você tem que trabalhar. Que você começa a trabalhar. Enquanto não for apresentado, você não consegue distinguir o que é felicidade e o que não é. Então, sim, é preciso primeiro vir o sofrimento para você construir a paz, a felicidade.
Sempre, Joaquim.
Sempre. Sempre. Até porque se você não estiver sofrendo, você não vai querer ser feliz. Você só quer ser feliz porque está sofrendo. Porque na hora que não está sofrendo, nem lembra da felicidade.
Então, é isso que eu... Porque construir a partir do sofrimento é fácil. Dura é construir a partir do prazer.
Tá certo. Duro é construir a partir do prazer. Eu concordo plenamente com você. Só que se você já começar a destruir o sofrimento, você ainda tem 7 mil anos para destruir o prazer.
Ah, sim.
Começa pelo mais fácil.
Não é o mais fácil, viu? É o mais difícil. Destruir o prazer é o mais fácil. Agora, a mente ataca muito mais na destruição do prazer. Então é mais difícil.
A realidade que a minha mente está colocando para mim é a vida que me traz, né? Eu não tenho...
Não, não é a vida que lhe traz. É a vida que você vive.
Isso, que Deus colocou.
Isso.
É, e eu não consigo alterar. Porém, se eu colocar esse trabalho em prática, acontece algo e me deixa, em primeiro momento, me deixa triste... Se eu trabalhar a construção dessa felicidade, eu vou alterar meu próximo momento, certo?
Não, não vai alterar o seu próximo momento, vai alterar esse momento. Vamos dar um exemplo. Vamos dizer que aqui esteja, não posso dizer que está muito calor hoje, né? Mas que hoje esteja muito frio. Você está, ela lhe dá essa constatação, que é a realidade do frio, e lhe diz que isso é ruim. Você consegue viver o fio sem ser ruim. Apesar dela continuar dizendo que é ruim. Mas você consegue. É uma palavra que nós estudamos em 2004. Você consegue ser equânime com fio e com calor. Já você não morre mais de fio. Você está com fio. E daí? O que, que eu posso fazer?
Então, mas isso pode alterar meu próximo momento.
Não, não altera o próximo momento. O próximo momento ela vai trabalhar independente do que você fizer agora. Se você não tiver, como disse o moço, vigilante, e no próximo momento trabalhar de novo, você vai cair. E segundo detalhe, não muda em nada a realidade que a mente criou. Ou seja, você não vai deixar de ter fio. Você só não vai sofrer por causa do fio. O frio vai estar lá.
Para isso você precisa construir que o frio não é ruim.
Não é essa a construção.
Não.
Não é o frio não ser ruim ou o frio ser ruim não, tem, não altera. O frio pode ser ruim, você não sofrer. Não tem problema. Não vai ser galo.
Uhum.
Pergunta.
Na prática.
Gi, Na prática da prática da prática é você se libertar, se libertar do sofrimento do fio que é ruim.
Então, que nem ela falou assim, se é ruim.
Aí o fio não vai ser mais ruim, foi isso que ela falou. Não, o fio vai continuar sendo ruim, mas você não vai sofrer porque tem um ruim na sua vida.
Tem a ver com apego?
Hã? Não vai ser gala. O importante é você saber que hoje, se a sua mente declarar que é filho, declarar que alguma coisa é ruim, e o seu exemplo não é o exemplo do filho, o seu exemplo é o exemplo da sua mãe colocar a louça. Se você fizer o trabalho, você vai continuar sendo ruim ela colocar onde ela coloca, mas não vai chover pro lixo.
Ter uma dor de cabeça e não ficar desesperado.
Ter uma dor de cabeça e dizer, eu tô com dor de cabeça. O que você quer que eu faça? Que arranque a cabeça fora? Não posso. Aprender a viver a coisa ruim e a coisa boa, sem você ter depressão de dor ou exaltação de prazer. Na verdade, construir a felicidade é eliminar a depressão da dor e a exaltação do prazer. E aí você fica numa linha reta, o caminho do meio, a equanimidade.
Mas no primeiro momento você pode sentir a oscilação e depois tentar
voltar. No primeiro momento você vai sentir o fio, você vai sentir, vai receber a declaração de que o fio é ruim e você vai dizer que coisa horrível. E aí vai sair
depois.
Tudo depende da forma como a sua mente declara?
Não, tudo depende da forma como você trabalha com a mente. Junto à mente. Porque se você aceita o ruim e está lá automaticamente aceitando que haveria um melhor. Se você aceitar isso, não tem jeito. Você vai chover.
Muitas vezes tem o medo também, né? Que atrapalha, né?
Diversos, cada um fala, para cada um a sua mente fala de uma forma diferente, porque cada um uma personalidade.
Depende do ponto fraco de cada um.
Depende do ponto fraco de cada um, hoje o espiritualista diz que depende da prova de cada um.
Mas essa resposta que vai vir no primeiro momento também não é uma sugestão da minha mente?
Não, não é uma sugestão da mente, é você trabalhando a mente.
Mas vem na minha
ideia. Será reconhecido pela mente, mas não é da mente. Veja, o que não for reconhecido pela mente, não existe para você. Para você só existe aquilo que a sua mente diz que existe.
Sim. Então, aí é que causa a confusão.
Não entendi.
Porque o que, que seria a resposta, o que, que seria a proposta?
Calma que nós vamos chegar lá. Primeiro detalhe. Segundo detalhe. Se você quiser entender como funciona o mecanismo, eu lhe digo, vai bola, porque você não vai entender o mecanismo e você não vai conseguir compreender nada, porque nós estamos tratando de algo que nem a ciência hoje, até hoje, consegue entender direito. A psicologia acha que, e a psiquiatria acha que ela pode resolver todo o problema da mente. E está provado que não, né, doutor? É quem é psicólogo. Então, veja, você não vai conseguir entender o mecanismo. O que você vai conseguir entender? O resultado. Se você entender o resultado, já está muito bom. Nós vai chegar lá. Diga-me. Não, eu achei que...
Eu queria que você explicasse mais, mas você já respondeu.
O que você queria que eu explique?
Esse negócio que nem a ciência, eu já queria entender isso. Entendeu?
Ah, tá certo. Não tem como entender. Não se entende pela mente.
Tá.
Joaquim, é a dualidade que cria esse sofrimento?
É a dualidade que cria o sofrimento? Não, é o apego à posse, passão e dever. Ele perguntou se é a dualidade que cria isso. Eu disse não, que cria o apego à posse, passão e desejo. A dualidade de frio e calor, por exemplo, existe. Mas se você é apegado, tem paixão, acha que o certo e quer viver o calor, no fim você vai sofrer. O contrário também é verdadeiro. Na hora que você se desapega, você pode preferir o frio, mas não vai morrer de calor. Não vai chover no calor.
Adaptação é um elemento de construção dessa felicidade?
Adaptação é um elemento de construção dessa felicidade?
Me adapto ao frio, me adapto ao calor?
É o único elemento, porque a felicidade ela surge da harmonia com a vida. Então você tem que se adaptar à vida. Se harmonizar ela. Porque se você esperar ela se harmonizar a você, você está feio. Está feio o negócio.
Qual a diferença entre adaptação e aceitação?
Adaptação é aceitação. A adaptação é você se adaptar. A aceitação é você dizer que doga, está feio. Mas eu tenho que aceitar. Eu não gosto da palavra aceitação, porque aceitação não traz uma mudança interna, traz apenas uma aceitação.
Usando esse exemplo do frio, eu vejo muitas pessoas falarem assim, você está sem blusa e se você ficar assim, você vai pegar um resfriado, você vai ficar doente. Então, muitas vezes... Eu moro numa cidade fria, o pessoal, vou pôr blusa porque senão eu vou ficar doente.
Isso é uma das coisas que nós vamos falar. É o segundo detalhe da construção. Esse é um ponto importantíssimo para quem quer ser feliz. Então vamos lá. Vamos para o primeiro ponto. E o primeiro ponto eu falei, acho que ainda no ano de 2004, lá na casa da Solona do Potão, na Curitiba. Você lembra o que eu falei lá?
Não.
Para ser feliz, é preciso ser feliz. Eu repeti isso muitas e muitas vezes. E sempre que eu falei, as pessoas ficavam meio achando que era uma fase boba. Mas não é. Essa fase encerra o primeiro trabalho para você ser feliz. Para você ser feliz, é preciso você ser feliz. Ou seja, para você ser feliz, é preciso você sempre optar pela felicidade. Ninguém jamais conseguirá ser feliz se fizer qualquer outra opção. Se você optar por qualquer outra coisa, não vai conseguir atingir a felicidade. Fez a primeira construção da felicidade, ela ocorre para, em cada momento da sua vida, você analisar o que está à sua disposição e optar pela felicidade.
Aí inclui abrir mão de muita coisa, mesmo sabe, querendo que o ego queira ganhar, não deixa perder, né?
Aí inclui tudo. Porque a última coisa que ele propõe para você é essa felicidade. Ele lhe propõe o medo, ele lhe propõe a angústia, ele lhe propõe de preocupação, ele lhe propõe desagrado, ele lhe propõe uma série de coisas que se você aceitar, não vai encontrar a felicidade. Esse é o primeiro detalhe. Você quer ser feliz? Entenda. A cada momento, em cada situação, não importa o que está envolvido ali, se você não optar pela felicidade, você vai chover. Porque a eu estou falando em todo momento, porque em todo e qualquer momento você pode ser feliz. Não importa o que está acontecendo, você pode ser feliz em qualquer situação, desde que você opte pela felicidade. Só que para fazer essa opção, nós temos que fazer um trabalho com nós antes. Antes e a cada momento. Que trabalho é esse? Alguém sabe ler e me dizer?
Ver o ponto positivo de cada situação?
Ver o ponto positivo de cada situação? Não. Porque se você tiver um ponto positivo, você vai ter um negativo. Se você tiver um positivo e um negativo, danchou.
E o amor de Deus em tudo?
Ver o amor de Deus em tudo? Não. Esqueça Deus. Nós não vamos falar de Deus hoje.
Brigar com o ego?
Brigar com o ego não adianta. O ego é mais forte que você sempre.
Condicionado.
Oh, desculpa, você é mais fraco que ele sempre. Não existe ego forte.
Acho que é não declarar o certo e errado.
Não declarar o certo e errado, não.
Matar a gente mesmo.
Matar você mesmo não adianta. Só dando um tiro na cabeça. E assim mesmo vai continuar vivendo sofrimento.
É um desafio?
Assumir um compromisso de ser feliz. Tá quase lá. E assumir o compromisso de ser feliz com quem?
Consigo mesmo. Independente do que acontecer.
Tá quase lá.
Optar por ser feliz.
Mas para optar, você precisa antes fazer esse trabalho em você. E a cada momento.
Identificar o que a mente está propondo.
Verificar a importância da felicidade para você. O que é importante na sua vida? É mais importante para você, você conquistar aquela mulher ou você ser feliz? É mais importante para você comprar uma casa pobre ou ser feliz? É mais importante para você fazer uma viagem ou ser feliz? Qual o valor que a felicidade e as outras coisas têm na sua vida? O primeiro trabalho para você ser feliz é você determinar para você qual é a sua escala de importância para as coisas da vida. Eu vou começar a pijar no dedão. É mais importante você ser feliz ou a música está tocando alto? Salve, né? Tudo bom? Não!
Nem percebi que isso daí era para mim.
A música alta.
Imagina, hoje já nem me afeta mais.
Ó. Já foi, motivo de, já foi motivo de muita conversa. Veja como as coisas perdem importância.
É, aí implica numa desconstrução enorme, né?
Porque não tem desconstrução de nada, não venham com termos pontos.
Não, mas, por exemplo,
não é isso que eu estou falando. É você, como disse o Mocho, de assumir um compromisso com você pela felicidade. Mas ao assumir este compromisso, você precisa dizer, para eu ser feliz, eu preciso ser feliz. Ou seja, a busca da felicidade tem que estar para mim no topo das minhas prioridades na vida. É por isso que muita gente tenta ser feliz e não consegue. Por quê? Porque ela tem coisas mais importantes para ela do que a felicidade. Quer ser bem tratada, quer ser elogiada, quer resolver seus problemas, quer acabar com a falta do dinheiro, quer uma série de coisas e põe a felicidade lá embaixo. Como é que você vai ser feliz? Pela ela primeiro.
Se, por exemplo, a minha felicidade estiver condicionada a conseguir um bom emprego, eu pensar, não, eu não vou me amarrar a essa condição para ser feliz, eu vou me descondicionar e ser feliz em qualquer das formas.
Não é de condicionar. Eu quero arrumar um emprego. Só que, mais importante para mim do que conseguir um emprego, é eu ser feliz.
Então, só que, por exemplo, o bem-estar que eu vou ter se eu conseguir é uma coisa que eu conheço. E o suposto bem-estar dessa felicidade que você está falando, eu não conheço. Então é como se eu trocasse o certo pelo duvidoso.
A moça está dizendo que o bem-estar dela conseguir o emprego, ela conhece. E o bem-estar que eu estou falando, ela não conhece. Dois detalhes. Primeiro que você conhece. Todos vocês conhecem. Todos vocês já viveram um momento em que estão em paz, estão numa boa, tranquilo, sabe que nada lhe afeta. Tem dia que você acorda e todo mundo pija no seu dedão fala, e você está, hoje nem vou ligar para isso. É este o bem-estar, é esta a felicidade que nós estamos falando.
Mas a gente já viveu isso?
Já viveu, com certeza pode não ter vivido, como disse a moça, durante muito tempo, mas pode ter vivido, já viveu momentos disso, com certeza. Esse é o primeiro. Segundo detalhe, eu não estou falando em bem-estar. Eu estou falando em estar bem. Bem-estar é um protótipo de bem-estar que você queria. Eu vou estar bem quando eu arrumar um emprego. Isso não é bem-estar. Isso é uma quiação mental. E quem tem um emprego? Tem um problema. Qual é? O chefe é realmente o problema, mas tem um emprego, tem um problema maior. Qual é? Vai ser demitido. Todo mundo que tem um emprego um dia vai ser demitido. Então, se você fundamenta o seu bem-estar e está empregado, pode ter certeza que um dia você vai sofrer. O problema é que quando você arruma um emprego, a sua mente não diz para você que você está a um passo de ser desempregado, de ser mandado embora. Porque sim, na hora que você arruma um emprego, você está a um passo de ser mandado embora. Porque até você arrumar um emprego, você não corre o risco de ser demitido. Agora, se você trabalha para a felicidade, arrumando o emprego ou não, que também a busca da felicidade não lhe faz ficar desempregado, é outro detalhe, você vai estar bem, demitido ou empregado. Esse é o problema. A mente esconde de vocês no êxtase do prazer, esconde o sofrimento que está embutido, porque não existe prazer que dure para sempre. Vai cair.
A paz não dura
para sempre, mas ela pode ser renovada por você. O seu emprego só vai ser renovado se outro lhe contratar. Você colocou a sua felicidade na mão de outro.
Como é que dá para ser feliz sem dinheiro?
Boa pergunta. Grande pergunta. Cheiro feliz. não querendo ter o dinheiro, não pichijando de dinheiro, não dependendo do dinheiro.
E agora que tem um monte de gente desempregada aí, que tá passando um monte de necessidade que nunca tinha passado, como é que fica?
Você tava vivendo fora da sua realidade. A sua realidade hoje é essa. Apenas viver sem ter. Você nasceu com emprego?
Não.
Um dia você já não teve. Um dia você já não teve todas as coisas que você tem agora. Moxa, deixa eu falar uma coisa. As pessoas estão reclamando que a situação está ruim, não é isso? Vai na casa deles para ver. O quanto eles gastaram antes. Na verdade é porque a Mento colocou lá em cima, disse que o importante é você ter a sua casa própria, o seu carro do ano, a sua televisão, a não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ela colocou isso. Isso é a segunda coisa que nós vamos falar. E você se perdeu aquilo, colocou aquilo como o mais importante. Moxa, se você não tem dinheiro para comer feijão com arroz todo final de semana, você come só arroz. Qual o problema? Ah, não tem nem para hoje, come pão. Comeu.
Dá graças a Deus porque ainda tem o arroz, né, senhor?
Não sei se dá graças a Deus porque ainda tem o arroz.
Você que falou para fazer isso.
Hã? Ah, sim, como
quando
o tabaco.
Quando eu falei que só tinha arroz para comer, você falou, dê graças a Deus.
Como o tabaco em você diz, ó, eu tenho o arroz. Pode ser que amanhã nem o arroz eu tenha.
Então, dá graças a Deus. Você pode piorar.
Eu já disse outro dia, na conversa que nós estamos tendo lá na nossa casa sobre a Bíblia, que vocês não precisam comer. Nós vamos entender isso na segunda parte.
Emissão de luz.
E vai passar, vai ter problema. Vai ver de luz, vai ficar o dedo na tomada. Não entra nessa também, não. Não é viver de luz.
Luz e sol.
Só vou lhe explicar por que você não precisa comer. Segundo passo. Primeiro passo é o que nós estamos conversando agora. É isso que vocês precisam compreender. Como eu disse antes, vocês fazem tudo para ser feliz. Só que vocês, neste caminho, se perderam e consideraram o caminho como realização. Ou seja, eu só vou ser feliz se tiver o emprego. O emprego não é a felicidade. Emprego pode ser caminho para a felicidade. Mas não é a realização. E mais, não é o caminho único para a felicidade. Porque você pode ser feliz empregado e você pode ser feliz desempregado. Porque a felicidade, essa felicidade, não vem de fora para dentro, mas vem de dentro para fora. Então, a primeira condição para você ser feliz de verdade é você conhecer a sua escala de valores das coisas da vida. O que é importante para você? E para ajudar vocês a... Como é o nome das músicas que mais toca?
Funk?
Não.
Parada do sucesso.
Ah, isso. Para levantar a felicidade na parada de sucesso, eu vou dizer uma coisa para vocês. E guardem isso que eu vou dizer agora. Cada coisa que for mais importante para você do que a sua felicidade será a causa do seu sofrimento.
Tem razão ser feliz.
Ouviram isso? Cada coisa que for mais importante para você do que a sua felicidade ser lá a causa do seu sofrimento. Vocês todos vieram aqui. Vocês todos ouviram, viram, leram que ia ter este encontro. Vocês colocaram como coisas importantes estar aqui. Colocaram acima da própria felicidade. Os que não vieram estão sofrendo. Não importa, não conseguiu chegar. Tudo que é mais importante do que a felicidade causa o sofrimento. Por quê? Porque você passa a ser dependente daquilo para ser feliz.
Frustração.
Mesmo que seja uma coisa no nível mais subjetivo, né?
Não entendi?
Mesmo que seja um nível subjetivo, não tão material.
Não e importa.
Eu vou te falar, a pessoa não conseguiu vir aqui, então ela vai sofrer porque não estudou.
Que? Você quer ver o exemplo? Se eu chego uma pessoa não lhe cumprimenta, você vai sofrer. Mas por que você sofreu? Porque ela não lhe cumprimentou? Por quê? Porque você colocou o cumprimento dela mais alto do que a sua felicidade.
O ponto que a mente vai pegar para tirar a felicidade.
Hã?
É o ponto que a mente vai pegar.
É o ponto que a mente vai pegar, é o seu calcanhar daquilo naquele momento.
Joaquim, como é que fica o Facebook? Daí você abre o seu Facebook, seus 300 amigos estão tudo viajando, estão tudo em festa, sorrindo, cheio de familiar ao redor, tudo em lugar ensolarado, e você na sua vidinha comezinho lá, como é que fica?
Poxa, depois do apanhão, vocês foram fazer uma viagem que todo mundo gosta, não foram? Tinha um monte de fotografia em lugar bonito, não tinha?
Tinha.
E como é que vocês estavam?
A gente passou mal?
No banheiro. Estavam no banheiro porque naquele lugar bonito comeram um pêssego que fez mal, eles foram pro banheiro.
Essa foto não publicou.
Essa foto não publicou.
Mas ele fosse no banheiro, não publicou não. Essa selfie ele não tirou.
Você tá ali chofendo porque queria estar no banheiro. Vai pro banheiro da sua casa, ó. Veja, o problema é que você acha mais importante você viajar do que ser feliz. E aí diz que vai viajar pra ser feliz. E não consegue. Ser feliz na viagem. E deixou de ser feliz porque não viajou. É isso que achei preciso entender. Não há lugar no mundo, não há coisa do mundo, não há nada nesta vida que realmente seja capaz de lhe fazer feliz. Sempre estará sendo o prazer, e o prazer é o degrau para a descida para a dor. Porque a vida vive em vicissitudes. Quando você atingiu o pajé, você deixou para a dor. Então é essa compreensão que tem que lhe mover para dizer, tá certo, eu queria estar lá naquela paz enxolalada, naquele lugar lindo, mas eu estou aqui, neste fio, louvado seja Deus, como disse a moça. Ou então de, não tem jeito, eu não tenho dinheiro, eu não posso fabricar, senão você pesa, vai ser pior ainda. Eu tenho que viver isso com felicidade. Mas para isso, se você não declarar que o mais importante é ser feliz, você sempre vai chover. Eu só coloquei louvado seja Deus porque ela falou, eu já disse assim, como a moça falou. Paia.
Viver o prazer e a dor é mais interessante do que viver com equanimidade, porque é como se a equanimidade fosse um vazio.
Às vezes dá a xexaxão que viver o prazer e a dor é mais interessante, porque você vive alguma coisa, enquanto a equanimidade é apenas um vazio. Para você, se viver alguma coisa for mais importante do que ter um vazio para viver, você vai sofrer com vazio. O problema não é o vazio nem o ter, porque tem muita gente que foge da onde existe coisas para ser vivida, vai viver um vazio. Vai para o meio do mato, fica lá com o pernilongo comendo ele, com a ameaça de cobra, e diz, que bom que eu estou aqui. O problema não é o que tem para viver. O problema é o que, que você quer viver. O que é importante para você viver? As duas perguntas que você me fez, está sempre peja no que você acha bem-estar, no que você acha que é melhor, no que você acha que é bom. Então, é a questão da escala. Para você, o importante é isso. O vazio vai trazer sofrimento. Não tem jeito. E enquanto não tiver aquilo, também vai sofrer. E, tendo aquilo, pode cair no vazio e também sofrer. Só quando você, vamos dizer assim, vou colocar em palavras humanas, aprende a gostar da felicidade, você pode ser feliz. Porque quando eu disse que você tem que determinar a escala de valor, eu estou falando, em termos humanos, do gostar. Se você não gostar da felicidade, a felicidade para você vai ser sempre a última opção. Ah, não, nada deu certo mesmo, vou tentar o trabalho da felicidade. Só que aí também não consegue. O vazio que a felicidade dá, lhe traz incômodo. Porque ainda há um gostar. Compreendeu?
Joaquim, uma boa técnica seria desvalorizar tudo que não seja...
Não, não adianta você querer desvalorizar as outras coisas. Por quê? Porque a mente vai trabalhar fortalecendo o valor. Não, o trabalho não é desvalorizar as outras coisas, é valorizar a felicidade. É o contrário. É valorizar a felicidade. E aí você chega, olha, eu consegui. Mas você precisa valorizar. Como é que você valoriza a felicidade?
Pondo ela em primeiro lugar.
Pondo ela como coisa mais importante da sua vida. Sem isso você não consegue.
Às vezes eu percebo que as pessoas elas têm uma certa dificuldade em identificar o que, que é a felicidade. Então, às vezes, para a pessoa saber o que ela está buscando, sendo que ela, às vezes, não sabe ou não identifica, ou para ela aquilo não... Ela não enxerga como sendo a felicidade. Então, eu acho que, primeiro, para as pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, ela pode dizer que ela tem que lutar para sair do estado de sofrimento. Porque eu acho que reconhecer o sofrimento acho mais fácil do que você identificar um ponto que é a felicidade e ir atrás dela.
Sim, você tem que reconhecer o sofrimento e você tem que decalar para você que não quer o sofrimento. Sim. Se você não decalar para você, tem gente que gosta de sofrer. Prefere sofrer, tem prazer do sofrimento. Estes não vão buscar felicidade nunca. E vão continuar exigindo que a vida mude para que ele seja feliz. Diga, filha.
A Carla está na frente. Não, eu só queria que você explicasse mais essa questão dos valores, de valorização. Quando você fala valor, eu acho muito vago.
Você acha, quando eu falo valor, muito vago?
É, porque eu não sei que valor que você está falando.
Valor que você dá à coisa. Por exemplo, você sabe de quando você vê uma opa de que custa 1.000 cruzeiros, você sabe que ela tem mais valor do que a opa que custa 10 cruzeiros. Ela aparece mais, ela é mais bem feita, ela tem mais atrativos para você. É mais ou menos essa mesma escala que eu estou dizendo, sem botar questão de peso. Sabe? O importante para mim é ter a felicidade. Isso para mim custa milhares e milhares de cujelos. Eu tenho esse dinheiro para comprar. Vou comprar coisa besteira?
Os valores dependem de cada um, né?
O valor depende de cada um. Por isso eu disse, cada um tem que analisar em si o que é mais importante, mais, tem possui mais valor para poder saber o que fazer.
O bicho grilo, por exemplo, vai preferir a sandáliazinha lá.
Isso! Por exemplo, mas eu tô.
Eu entendi.
E tem um afetivo de é mais importante para você ser feliz ou sua filha vir lhe dar um beijo? Não sei. Porque você, muita gente reclama que filho não dá mesmo. Então, é isso que você tem que dizer. E aí você precisa trabalhar a cada momento. Primeiro, conhecer sua escala. Segundo, colocar a felicidade no topo. E terceiro, a cada momento, dizer: eu estou sofrendo por quê? Estou sofrendo por causa disso? Mas peraí, isso é mais importante para mim do que a minha felicidade? É, então tá certo, eu vou sofrer em paz. Não, não é. Então eu vou trabalhar aqui para a felicidade e vou enriquecer isso.
Mas você falou uma coisa bem pertinente. A gente precisa entender essa escala de valor.
Não entendi?
A gente precisa conhecer a nossa escala de valor.
Conhecer sua escala de valor e saber que quanto mais alto você coloca uma coisa, maior é o risco de você cair.
Isso aí que você está falando é uma coisa muito nova, porque tudo que a gente aprende na sociedade, tudo que a gente aprende ao longo da nossa vida é que o que importa é o beijo da filha, é ter um carro, é ter um emprego,
essa é a segunda parte.
Em paz com a mulher.
Esse é o segundo passo.
Então como é que a gente vai descobrir que nada disso
nós já vai chegar lá. Felicidade? Nós já vai chegar lá. Esse é o segundo passo.
Para ser feliz, às vezes você precisa abrir mão de uma vitória.
Para ser feliz é preciso abrir mão de uma vitória? Não. É preciso você colocar a felicidade como a vitória. Ao invés de você de ter vitóriazinhas que são fáceis, são fúteis, você se concentrar em vencer ao ser feliz.
Pela aí que ela está lá.
Pelo que eu estou entendendo, a felicidade não antecede um fato?
Não, a felicidade não antecede o fato. A felicidade é construída por você depois do fato.
A felicidade é um estado de espírito?
A felicidade é um estado de espírito que você vive os fatos que acontecem.
Feita a escala, né? Coloquei a felicidade em primeiro lugar. Vão ter coisas que de repente eu vou abdicar, mesmo estando alto.
Tem coisas escala. Que eu vou, eu fiz a escala e tem coisas que eu vou abdicar. Não, não, não é isso que eu estou falando. Vou dar um exemplo para nós ficar cá. Como eu disse para a moça. Disse, aliás, para ele, acho que foi para ele, primeiro vem o sofrimento, para depois você construir a felicidade. Então vem o sofrimento da pessoa entrar, uma pessoa muito amiga, muito conhecida sua, que entrou e nem lhe abraçou, nem lhe deu um bom dia. Vem o sofrimento. Aí você diz assim, peraí, por que, que eu estou sofrendo? Ah, eu estou chofendo porque eu queria que aquela pessoa me desse bom dia e ela não me deu. Tá certo. Agora, o que é mais importante para mim? O bom dia dela ou a minha felicidade?
Sempre se perguntar.
Sempre se perguntar. Porque se você não se perguntar, você não vai se conscientizar de que você está sofrendo porque você colocou o bom dia mais alto. Na verdade, você vai começar... Vai culpá-la do seu sofrimento. Ela não me cumprimentou. Quando o culpado não é ela que não lhe cumprimentou, o culpado é que para você ser cumprimentado, ela é mais importante que ser feliz naquele momento.
Lembro que a escala muda também, né?
Sim, a cada momento a escala muda. Mas é importante você conhecer antes aqueles pontos, vamos dizer assim, neválgicos. Aqueles pontos que você nem se dá conta. Para isso acontecer, você tem que estar muito atento. Não, para isso acontecer, você tem que priorizar a felicidade. Porque você sabe na hora que ela não está. E se você prioriza ela, você diz, espera aí, a minha intenção é ser feliz, por que, que eu não fui? Se você não der a prioridade e cair neste segundo passo que nós vamos falar, aí você está ferrado.
Se incomodar sempre de não estar feliz e perguntar por que, que eu não estou feliz?
Infelicidade é sempre um incômodo, é sempre uma contrariedade. Não é você perder a mãe, não é você dar um tiro, levar um tiro, não, não é coisa grande. A pessoa dizer você não é bonita, já causa sofrimento. É uma contrariedade. A pessoa entrar não lhe cumprimentar, já é uma contrariedade. Tudo que você estiver contrário ao que aconteceu é um sofrimento. Por menor que seja. E é prestígio trabalhar todos os momentos. Porque na hora que você aceita um, pode ter certeza que ele vai começar a se repetir. Muitas vezes você vai cair sempre. Exatamente.
Joaquim, você ensina que os nossos atos na nossa vida todos já estão escritos.
Perfeito.
Só que eu tenho a sensação de que quando a gente está motivado a fazer alguma coisa porque acha que isso vai trazer felicidade, a gente se move em direção a isso. Tipo, eu vou estudar, vou passar um concurso. E eu, pelo menos, passei pela experiência de não amarrar a minha felicidade, eu consegui uma coisa e com isso eu ficar meio na letargia, assim, meio tipo, não vou fazer nada, não vou fazer tudo. Porque como minha felicidade não está em lugar nenhum, eu não vou fazer nada. Eu fiquei meio no limbo.
Tá certo?
Você disse que os atos já estão determinados.
Perfeito.
Estão determinados que eu ia ficar no limbo também.
Também. E aí é na hora de saber se você preferia sofrer por estar no limbo ou ser feliz. Aí que eu achei perfeito, eu tô, não tenho jeito. Na hora que eu saí. O problema é que eu cheguei diz assim, se eu me determinar a fazer alguma coisa, eu me movo. Aí, por exemplo, eu quero fazer um concurso, eu vou estudar. De ter gente que estuda 24 horas por dia. Chega na hora da prova. Tem gente que nem abriu o livro. Chega lá. Então veja, estudar não é determinante que você vai baixar.
Mas a felicidade, pelo que eu estou entendendo, ela vai do sutil ao grotesco. Você pode ser feliz com uma mínima coisa, com uma máxima coisa.
Você pode conseguir viver em paz e harmonia, sendo feliz, qualquer situação da vida. Desde que você reconheça a escala de valor que você está usando naquele momento e por decisão própria, consiga colocar a felicidade acima daquilo. Não importa o que seja, desde a morte do filho, do pai, até um chip estopado. Tudo pode ser superado. Todo sofrimento pode ser superado. Só depende de você.
Esqueceu de mim, né, Chico?
Hã?
Esqueceu, eu queria fazer uma pergunta.
Não, eu disse, pode falar, se ele disser.
Na hora da carne, eu passei pra ela e depois era eu.
Ah, então fala você agora. Eu pensei. Longe, não, tem problema, pode fazer. Eu pensei que o que você queria falar é que ela ia fazer a pergunta. Então faça.
Não, não faço mais, mas ficou longe.
Pode fazer, não tem problema. Quando você levantou, eu pensei que você queria me avisar que ela. Ela está levantando a mão, que às vezes eu não vejo.
Cara, eu vou fazer. Seja feliz. Agora eu tenho verdade. A Amanda falou que a economidade traz um vazio. Você falou que o vazio é que felicidade está no vazio?
A felicidade não está no vagio. A felicidade, ela aparentemente está no vagio. Ela está no vagio de não conseguir o que você queria na vida.
Eu achei que a equanimidade, em vez de trazer vazio, deveria trazer a paz. E a sim, paz é a felicidade.
Mas a paz é...
vazio.
A...
Se traz o vazio, você não tem como ser feliz.
A paz é um vagio. É um vagio de tudo que você quer. Mas que contém coisas que você não quer. Então você acha que está vazio.
Mas que coisas são essas?
Tranquilidade, harmonia, de tá nem aí para as coisas.
É o de boas.
Isso.
Isso
é uma coisa, é uma maneira de viver. Que traz para você, eu só posso amar, traz a paz. É que vocês não estão acostumados com a paz. O que vocês chamam de paz é vitória, submissão do outro. Quando você consegue provar o outro que você estava certo, você acha que tem paz. Mas você não tem paz. Você tem o calor da vitória. Eu derrotei o outro. Então você não conhece a paz. Porque a paz, ela não tem calor nem fio. Nem o calor da vitória, nem o fio da perda. Ela é o estado onde você está aqui, ó. É. Então tá sim. Ela tá a paz. Mas essa paz, vocês não conhecem.
Por isso que é vazio.
Por isso vocês chamam de vagio.
É quase que o estado de um animal.
Não é o estado de um animal, porque...
Não, tem depressão, ou raiva, é bom, apesar que tem, né? Não é
o estado de um animal, porque o animal também tem estados emocionais, tanto positivo quanto negativo. Não, é, sabe, eu acho que a forma maior de descrever é exatamente essa, é quando você está na boa, sabe? E nada lhe afeta, e isso traz uma xeixachão específica, que é o que nós chamamos de paz.
Ok, esse vazio que fala pode também sentir como se estivesse cheio de alguma coisa que você não sabe... E não precisa mais nada.
Este vazio está cheio de alguma coisa que você não sabe o que é. E por não reconhecê-lo que ele está ali, dizem que é vagio. É vagio, mas é vagio de conquistas. Vagio de satisfação. Vagio de realização. Sim, disso é vagio.
Exercitando isso, a gente...
Peraí, ela está aí.
Esse vazio, pelo menos pra mim, ele acaba sendo vazio porque você não se identifica com tanta coisa externa. Por exemplo, você conseguiu um emprego. Tá. Mas assim, você já não entra mais no estado de euforia, porque conseguiu. E você também não fica triste. Pra você tanto faz, é um completo foda-se, na verdade. Você
perfeito.
Não se importa com porcaria nenhuma.
Exatamente.
Esse vazio agora, basicamente isso, assim.
Este vagio não é vagio.
É cheio,
é um vazio. É cheio do você tá bem. Tá bem com o conseguir, tá bem com o não conseguir.
E é gostoso.
Não sei.
Eu
o gostoso é cada um. É o valor que você dá às coisas. Quem acha o emprego mais importante do que chachem chachão, vai achar que ele é vazio. Não tem jeito. Quem ainda exige do mundo determinadas coisas, e não importa se é coisa material, ou se é o chips com pimento, ou se é o chips lembrar de você, ainda vai sofrer. Por quê? Porque está vagio do que ela quer. Do que a pessoa quer. É, o vagio é vagio do que a pessoa quer. Neste ponto é vagio. Agora tem outras coisas. que não são percebidas. Por quê? Porque só se vê a algeixa do que se quer. Por quê? Porque é mais importante aquilo. Peraí, peraí que tem a roxa aqui. Ah, até ela lá primeiro.
Não, eu queria... E se o esse pseudo vazio?
Hã?
E se este vazio a gente começasse a pegar um vazio? Como eu sei que eu não estou me apegando assim?
Na hora que você começar a colocar, chofer por não ter o vazio, você está apegado ao vazio. Vai pro vazio.
Mas, não entendi, Joaquim. Explica, por favor. Não entendi.
Você me perguntou se nós começássemos a pegar este vazio. Uhum. Você vai descobrir que se apegou a este vazio quando você chofer por não conseguir. Neste momento, diga, eu quero conseguir, então eu não vou chofer por não ter conseguido.
Sempre,
sempre. O trabalho para a construção é sempre o mesmo, não importa o que seja. Ele sempre coloca alguma... A mente sempre coloca alguma coisa como mais importante e você tem que dizer, não, mais importante é isso.
Tá. Nessa construção da felicidade, tem a ver com cada vicissitude você escolher que você quer ser feliz.
Sim.
Mas tem a ver com você não buscar coisas que te trariam, por mais que esteja tudo escrito e tal, tem que ter essa mentalidade.
Se você buscar coisas que você não tem, você dependeu de ter lá coisa para ser feliz.
Eu falo assim, buscar coisas que complicam a vida.
Sim, sim.
Tem a ver nessa construção.
Sim, mas tudo complica a vida. Tudo. Tudo. Não importa o que você queira, complicou a sua vida. Porque você colocou no alto da escala, você criou uma dependência. Sabe, vocês falam muito de dependência do álcool, de dependência do pito, de dependência da droga. Vocês são totalmente dependentes da vida. Totalmente dependentes. Se a vida for para lá, vocês choram. Se for para cá, vocês choram também. Porque vocês nunca querem o que a vida dá. Vocês são dependentes, são viciados em a vida dar. Se você não cair nessa realidade, que essa é a segunda parte, se você não cair nessa realidade de que você é um dependente e não assumir, eu sou um dependente só por lose, eu vou tentar, você não vai conseguir fazer nada. Peraí, agora é ela, depois é você. Você é mesmo, poxa, do Rio, que está olhando para trás.
Eu esqueci.
Graças a Deus.
Peraí,
senão eu não ouço, oxe. Agora pode falar.
Essa situação então de meditação, não se consegue essa...
Essa situação de meditação. O que é meditação, poxa?
Ficar sem pensamento.
Não existe. Se você ficar sem pensamento, você está morta. Você tem que ter no mínimo pensamento do que não está pensando.
Nossa.
Mas então, como eu vou te falar, que na meditação se consegue essa paz, essa tranquilidade?
Meditação, porque isso era o que ele vendia, né? Uhum. Mas, veja, se você não sentar lá e dizer, eu não estou pensando em nada, você está pensando em alguma coisa. Você está pensando que não está pensando em nada.
Eita.
Meditação não é isso. Meditar é você pensar o pensamento. É deixar o pensamento vivo, você analisar o pensamento sob os mais diversos ângulos e aspectos. Nós estamos falando aqui sobre construção de felicidade. É você reconhecer o pensamento, analisá-lo, descobrir no pensamento o que pode lhe fazer sofrer e abrir mão do sofrimento que aquilo pode trazer. Isso é meditação. Por lixo, os orientais de verdade, não os que fazem livros, dizem, ensinam o meditar, a meditação andando. Meditação andando é você viver no mundo. E ao mesmo tempo que você está vivendo, a mente está lhe dando pensamento, e você está repensando o pensamento, e você está se libertando das coisas do pensamento. Isso é meditação. Meditação é o único caminho para se construir a felicidade.
E eu sofri até hoje, porque eu dizia, eu nunca consigo chegar nesse
estado. Desculpa, não é só você, não é só você. Todos que seguiram atrás caíram.
Meditar não é estar no presente?
Meditar é você viver o presente no presente pelo presente.
Sim.
É, eu lembrei. Esse vazio que traz uma tranquilidade, a gente já, em geral já viveu isso em algum momento, porque eu tenho a sensação que eu não conheço isso não.
Já viveu, mas você não reconheceu que era este momento. Você já viveu situações dessa felicidade que nós estamos fazendo, mas só que você não reconheceu que isso era felicidade. Você achou que cegou aquilo por algum motivo. Outro motivo. Nunca aconteceu de você de acordar bem disposta. E aí chega alguém, fala uma besteira, você diz, coitada dela, deixa ela, não vou nem brigar com ela. Você está no meio da paz. Nem chave. Agora tem dia que você acorda mal disposta, alguém diz, que coisa bonita, cala a boca, sou bonita não. Tudo depende do seu estado de pi. E mais? Tinha mais ninguém na fila, não?
Mas por que a gente dorme bem acorda assim, vai dar tudo a merda?
Porque durante o sono você continua viva, só não tem consciência do que está acontecendo. Então ali você tocou o seu estado de espírito.
Tá, mas eu estou dormindo, não sei o que está acontecendo. É natural que de manhã eu acordo mandando para o inferno. E aí eu faço o quê? Vou para a tarde.
Aí você faz, eu posso mandar tudo para o inferno, mas quem vai sofrer com isso sou eu. Então eu vou calar minha boca, deixar todo mundo ir para o inferno sem eu mandar. Aí você vai ficar numa boa. Todo mundo vai viver o inferno e você vai estar em paz.
Você falou uma vez para mim, no meu caso particular, quando eu vou mexer com água, eu me distraio e mudo a vibração. É válido, então, você procurar alguma coisa que te dê prazer. Temporário.
Eu também já lhe disse.
Tendo como recompensa a mudança da energia e o afastamento.
Sim, isso é uma espécie de trabalho, ou meditar é outra. Já disse para você também, lembre momentos que você estava bem, porque a energia daquele momento vem para agora. Tudo é válido para você conseguir botar a felicidade no topo. Ser mais importante para você ser feliz do que mandar os outros para o inferno.
Esse é o trabalho.
Como eu disse, pode ser feito em tudo. Não tem nada. Ficou claro? Então, primeiro até conhecer sua escala de valores, colocar a felicidade no topo da escala e a cada momento descobrir por que você está sofrendo, ou seja, o que você está valorizando e valorizar acima disso a própria felicidade.
É, você está falando ali, parece de um livro, eu não cheguei a ler porque eu não quis ler, falando de Poliana, que ela via beleza em tudo,
Você
fala, eu
odiava
essa Poliana.
A Bocha está falando de um livro que ela leu, que
não,
a Bochinha.
Que
ela não leu, Poliana, mas que a Bochinha via beleza em tudo.
É, viu,
mas ela detectava a Bochinha. Agora, só tem um detalhe. Essa mochinha era feliz e você não foi.
Mas você está querendo que a gente... Eu entendi o que você está falando, mas é preciso...
As síndromes que nós estudamos lá na casa da Rai, todas elas são acima.
Já decolou assim?
Putz.
Cadê outra mochinha?
Qual dela?
A linda.
Não sei se... Está
com o marido... E ela mandou um abraço.
Tá cheia.
E ele está em casa, mas precisa dos cuidados dela.
Tá cheia.
Ela disse que estaria aqui em pensar.
Depois ela ouve.
É.
Tem problema. Ficou, cara? Fale.
Seguinte.
gente, eu até entendo tudo isso e tenho feito, mas existe muita pressão externa.
É o segundo ponto, vamos lá.
Muita pressão externa.
Vamos lá.
Tem uma tia que fala assim, você já parou de viver, vai buscar as coisas, vai fazer. Aí a gente se sente pressionada, inclusive se questionando.
E
o outro foi buscar e conseguiu. Por que eu fico aqui parada?
Vamos lá. Esse é o segundo ponto. Todos vocês, de quando me falaram que não consegue colocar a felicidade no topo da lista das músicas mais pedidas, levantaram isso, essa questão, essa pressão do mundo. O mundo lhe pressiona para colocar outras coisas no topo da lista. Lhe cobra prioridades, lhe cobra conseguir. E mais, lhe diz que se você conseguir, tem bem-estar, que a moça falou. Com isso, eu quero que vocês leiam o que, por acaso, esse acha que foi ele que, por acaso, pegou isso que está aqui atrás. Leiam isso. Eu não sou um humano que tem um espírito. Eu sou um espírito que estou vivendo uma humanidade. O segundo aspecto para você conseguir construir a sua felicidade é libertar-se do sistema humano de vida. Quem não se liberta do sistema humano de vida jamais será feliz. O máximo que ele vai alcançar é quando o sistema de cheque ele tem que ter o prazer de ter conseguido, ele terá. Quando o sistema de cheque ele tem que sofrer, ele vai sofrer. Por quê? Porque ele é um escravo. Ele é um robô. Ele não vive por ele. Ele vive o que o sistema humano de vida diz que ele tem que viver. Vocês me colocaram uma série de assuntos que causam sofrimento. E eu digo que todos esses assuntos que causam sofrimento não lhe causam sofrimento. Você só sofre porque o sistema humano de vida diz que quem vive isso tem que sofrer. Então veja, o que você chama de meu sofrimento não é seu. É algo, é sif, é algo que alguém colocou na sua cabeça. E você está sofrendo porque outro diz que você é obrigado a sofrer naquele momento. Vou continuar com o exemplo que eu te coloquei para a moça. Alguém entra e nem cumprimenta ela. Se você é amigo de uma pessoa, você vai exigir que ela pove essa amizade lhe cumprimentando a cada momento? Claro que não. Eu sou amigo, eu conheço. Nós nos dá bem, aconteceu alguma coisa que ele não me cumprimentou agora. Isso seria o natural, seria o normal. Mas não, mas você não pode deixar de sofrer, sabe por quê? Porque o sistema humano de vida lhe diz, se ele não lhe cumprimentou, ele é falso. Ele tinha que lhe bazular, porque é seu amigo. Ele tinha que lhe cumprimentar. Ele tinha que lhe abaixar. Ele tinha. É por isso que vocês sofrem. Porque vocês são humanos. Não são espíritos. Vocês se sentem obrigados a reagir como a humanidade que vocês estão vivendo. Como é que vocês têm que reagir? Já se dizem pessoas livres, libertas, que têm uma compreensão grande das coisas, que são adultos, são crianças. Que o papai e a mamãe lhe dão um padrão e você chega aquele padrão, diz que gosta, diz que é bom, mas você nunca experimentou outro lado. Aí sai cobrando dos outros que eles façam a mesma coisa que você quer. Só que o sistema humano de vida é individual. Ele zela para cada um obrigações e necessidades diferentes. E faz socar duas personalidades para que você chove. Então veja, todos os motivos pelos quais você me disseram que sofre não são motivos para sofrer. Você só sofre porque a humanidade, o sistema humano de vida, diz que você tem que sofrer. E aí você vai e sofre e diz assim, viu como eu sou um humano? Mas você não é humano, você é espírito. A moça falou, lhe cobram de culpa. Ninguém lhe cobra nada. Sabe quem lhe cobra? Você. Você se cobra, porque você quer estar inserida dentro do sistema humano. Pode exigir de você tudo o que quiser. Se você não aceitar que é obrigada a fazer, pode falar o que quiser, você nunca vai sofrer. É difícil, né? Por quê?
Porque todo mundo que está inserido no contexto.
Hã?
Porque todo mundo quer estar inserido no contexto.
Não, ninguém quer estar inserido no contexto. Não caia nessa, que deixa esse termo humano de vida falando. Por quê? Isso. Porque o que vocês querem mesmo não é a felicidade. O que vocês querem mesmo é ser elogiado. O que vocês querem mesmo é ser reconhecido. O que querem é o pajé. O que querem é a vitória. Como eu não vou trabalhar? Aí os outros vão dizer que eu sou vagabundo? E daí? Se eu sou vagabundo, mas é um vagabundo feliz. E ele é um trabalhador chofedor. Esse é o problema. Vocês aceitam a subordinação ao sistema humano de vida? Porque não, para vocês é mais importante ganhar dos outros. Ou seja, fazer os outros fazerem o que você quer. É mais importante para você ter o prazer, ou seja, ver os seus desejos atendidos. Porque você quer ser reconhecido e quer ser elogiado. É isso que vocês precisam entender. Vocês não é que, como eu disse para ele, o ego é mais forte, é que ele é mais fraco que o ego. Porque ele não consegue se libertar das catuacas. E por não se libertar, ele sempre coloca o que a mente põe mais alto do que a sua própria felicidade. E feche o silêncio.
Vou quebrar. Então, a minha mente vai sempre propor algo, já que ela está ligada às quatro âncoras, né, ou à natureza, como diz o Krishna, algo que acima da minha felicidade. Mas eu não vou conseguir quebrar essa... Eu vou dar um exemplo para ficar mais simples no meu raciocínio. Eu quero estar com aquela pessoa. Mas esse pensamento vai vir, vou querer estar com aquela pessoa e não vou abandonar esse pensamento. Estou colocando para ver se é esse raciocínio, certo? Eu quero estar com aquela pessoa, porém se eu não estiver, tudo bem, mas o querer estar com aquela pessoa ainda continua ali.
Perfeito. Eu quero, mas ela não está aqui, ela não está acessível, louvado seja Deus, ou dane-se, ou qualquer outra coisa. Agora, se você está preso a realizações, aí você não consegue se libertar.
Sim.
Aí você vai continuar sofrendo, mesmo pensando que fez o trabalho.
Sim. Mas isso não vai sumir, né?
Não, fechamento não vai sumir.
Esse quer estar vai continuar...
E vai piorar, porque aí ele vai inventar mais o quê? O que é o sistema humano de vida? Essa é a grande pergunta, porque eu já falei de sistema humano de vida. Mas o que é o sistema humano de vida?
Padrões, né? Padrões que a sociedade coloca, né?
Não é necessariamente só padrões.
Cultura de um povo.
Não é cultura de um povo. Sistema humano de vida é um conjunto de obrigações e necessidades. É um código que zela obrigações e necessidades para você. E que dá como recompensa quando você consegue que você ou outras pessoas ou outras coisas cumpram aqueles códigos de norma, lhe dá a satisfação de ter alcançado seus objetivos.
É a prova também?
Sim, é a prova do PIB. Mas não está indo por este lado hoje. É importante vocês saberem o que é um ser humano reconhecidamente bom, um ser humano reconhecidamente certo. É aquele que cumpre o código de normas e obrigações. Que trabalha e supre as necessidades que lhe são impostas. É o ser humano que tem emprego, que trabalha, só que a humanidade não dá emprego para todo mundo. É um ser humano que tem casa própria, que se realizou, mas não deixa todo mundo se realizar. Ou seja, ela vai cobrando um monte de coisa de você que ela não dá para você forma de realizar e faz sofrer.
Ninguém está fora disso, né?
Porque um cara que ninguém está fora disso, por quê? Porque toda mente humana trabalha nesse sentido.
Vamos supor que é um cara que é um hippie, que não que se nega a ter emprego, que se nega, que vai viver na praia e plantar mandioca. Isso é o certo dele, né? Isso, cara, é a obrigação dele.
Isso é o código de norma dele. É o sistema humano de vida dele. Porque na hora que a mandioca não der, ele vai solar.
É.
Uma vez no Chaucalo, nós sabor todo mundo a fazer uma revolução anárquica. Anarquia, e contra o sistema. Mas é uma revolução anárquica, sem se prender à própria anarquia. É você poder até viver dentro do sistema, mas sem estar subordinado ao sistema.
tiver que estar, não sofrer, é isso?
Ou te viver dentro do sistema sem estar subordinado ao sistema, você não sofre quando o sistema mandar você sofrer. Você só sofre porque você, além de estar dentro do sistema, está subordinado a ele, é escravo dele. Aí ele diz, se você não fez isso, sofra, você sofre. E aí acusa outro por ser a origem do seu sofrimento. Quando, na verdade, a origem do seu sofrimento foi o próprio sistema que lhe deu. E você está achando que você sofreu porque você acha, porque você acredita, porque você imagina, quando tudo isso foi, vamos dizer assim, programado para você.
Os exemplos que você deu foram muito materiais.
Sim.
Mas esse sistema humano, ele também te prega a ser mãe, ser mulher.
Sim. Ser mãe, homem, ser mulher, ser homem,
ser honesto. Ser honesto.
Ele pega o que é ser um filho. Se o filho não fizer isso, você tem que sofrer. Aí você sofre. E sofre e diz que a culpa é do filho. Não, a culpa é sua. A sua por quê? Porque você se chupou de novo o sistema que diz que o filho tem que ser assim.
Na verdade, não tem que nada ser nada.
Você não tem obrigações nem necessidade de nada.
Você pode até viver o sistema...
Viver dentro do sistema sem ser escravo dele.
É.
Você pode ser mãe, mas não ser escravo da maternidade. Uhum. Você pode ser pai, não ser escravo da paternidade. Você pode ser mulher sem ser escrava do feminino.
Pode trabalhar, pode ter dinheiro sem ser escravo.
Tem problema nenhum, porque o problema não são as coisas, é a sua escravidão ao sistema. Agora há pouco eu falei, vocês não precisam comer. Sabe por que vocês comem? O sistema humano de vida diz que se você não comer, você vai morrer. E como você acredita nisso, você te mata. Diz.
Só um exemplo. Imagina que você tem uma mãe e uma criança pequena, dependente dela.
A
mãe, ela deixa de cuidar da criança e ela não sofre. Ela sai sentindo.
Eu não falei deixar de cuidar.
Não, mas assim, imagina que ela segue. Imagina assim, ela deixa de cuidar da criança pequenininha que depende dela e ela não sofre. Ela seguiu sem sentimento. Não, eu não estou sofrendo. Só que a criança está sofrendo.
Quem diz?
Não, a criança está sofrendo.
Quem diz?
Quando que eu sou
mãe? Quem diz? Uma criancinha pequena, ela não sofre se uma mãe cuida bem ou se uma mãe cuida mal. Porque uma criancinha pequena vive de acordo com a mãe. Se a mãe que ela conhece é a mãe que cuida mal, o normal para ela é cuidar mal. Ela só vai começar a sofrer quando vê outra criança sendo cuidada diferente. E aí vai e acreditar que aquilo é o certo e isso é o errado. Você está colocando a sua visão de sofrimento para os outros. De culpa, moço. Tem mulher que apanha todo dia, e com o dia que não apanha, pergunta para o marido, por que você não vai bater hoje?
O que
esse é o problema. O problema é que você é escravo do cheiro do sistema humano, e o sistema humano diz que uma criancinha que a mãe não liga para ela, sofre. Não sofre. Isso é você que acredita. Se você se escraviza isso, quem vai sofrer é você, toda vez que vê uma criancinha que não for bem cuidada. Olha o exemplo que eu dei, eu vou mais longe, só um momento. Eu vou mais longe. Vocês não precisam expilar. Só expilam porque o sistema humano de vida diz que se não expilar, vai morrer. É por lixo que eu cheguei na literatura que os espíritos que saem da carne continuam expilando para não morrer. E está morto. É a este ponto que vocês precisam deixar. Vocês não são nada. São uma peça movida de acordo com o sistema humano de vida. Você não acredita em nada, você não sente nada, você não vê nada, a não ser o que o sistema humano de vida faz você ver. E por isso eu disse, não é você se isolar dele. Pode viver dentro dele. Não tem jeito de viver fora dele, porque em qualquer lugar que você tiver, vai viver ele, não importa o que ele está criando, mas você viver dentro dele sem ser escravo dele. Eu não preciso sofrer por causa disso. Eu não preciso passar por ter problema por causa daquilo. Eu não preciso me culpar por causa daquilo outro. Eu não preciso exigir que as coisas sejam dessa ou daquela forma. É só isso. Por isso eu falei uma evolução anárquica sem se prender ao anarquismo. Porque o anarquismo é um sistema humano de vida. Porque ela padroniza o que é ser anárquico. E dá obrigações, necessidades, direitos, deveres. E dá glória e sofrimento. Para quem fizer isso ou aquilo.
Sem baseado, né?
Não, pode também fumar, não tem que comer mais não. Vou chular a tarde primeiro. Eu só queria
falar que não.
Complementar a pergunta dele, no caso dessa mãe que ele me falou, né? Faltou com as obrigações básicas com a criança.
A mãe que faltou com a obrigação básica com a criança, tá certo.
Então, essa mãe, ela não vai ter um débito kármico.
Ela não vai ter um débito kármico. Por que ela teria um débito kármico?
Porque se a criança fosse cuidada de uma forma...
Mas quem disse que a criança tinha que ser cuidada de outra forma? O sistema humano de vida. Veja, você está colocando, e isso é o normal, porque para se autoexistir e cobrar isso de vocês, o sistema humano de vida cria obrigações para espíritos. Tem que criar desse jeito, tem que educar, porque a mãe tem que fazer. Cria obrigações para espíritos, que os espíritos não cheguem. Moço, no livro do Espírito tem uma pergunta maravilhosa. A mãe que depois de morta fica perto do filho para cuidar dele. Aí o Espírito da Verdade diz, olha, isso realmente acontece. Mas depende do grau de elevação. Quanto menos elevado, mais perto fica. Ou seja, a mamãezinha que lida, que está cuidando do filho, é um obsessor. Então veja que o padrão moral e espiritual é muito diferente do criado pelo sistema humano de vida. Porque o sistema humano de vida zela obrigações e necessidades. Quando ele zela obrigações e necessidades, ele faz você fazer o quê?
Cuidado com a importa.
Sem gaxinha, sem brincadeira. Mas cuidado com a importa, porque o silêncio vai ser maior.
Faz a pergunta.
Quando o sistema humano de vida zela necessidades e obrigações, como a que você acabou de me falar. A mãe tem a obrigação básica de cuidar do filho. Quando o sistema humano de vida zelou isso, o que ele fez para você?
Ele obrigou, colocou acima da obrigação, ele obrigou a lhe submeter.
Não, ele não lhe obrigou. Você se submeteu a ele porque quis. Não lhe obrigou. Você tem o livre-arbítrio entre o bem e o mal. O que ele fez com você?
Ele colocou acima da felicidade.
Não, o que ele fez com você? Eu tô colocando em termos espirituais, só para nós entender que essa obrigação é contar-lhe o ensinamento do mestre.
Ele humanizou.
Não. Ele lhe deu um código para você julgar o outro. Você acabou de quebrar o mandamento de Cristo. Não julgue. O sistema humano de vida, quando zela obrigações e necessidades, ele zela códigos e lhe faz julgar o outro. Você ainda vem me dizer que xaxã?
E julgar não, né? Porque você, a gente não julga, a gente já condena.
Já condena direto, cara. Compreenda isso. Mesmo todo o sistema humano de vida fundamentado em regras morais, baseado na ideia do mundo espiritual, é falso. É falso por quê? Porque Cristo disse assim: venha para mim que meu zumbo é leve. Eu não zumbo ninguém. Você não tem obrigação nenhuma. O livro do Espírito diz assim: Deus não dá obrigação nenhuma na encarnação, lhe dando o direito de você escolher o que quer provar, e lhe dando o direito de responder às provas, ele lhe dá a vitória.
Quer dizer que, na verdade, essa situação é um reflexo do Espírito.
Na verdade, essa situação, dentro da interdependência das coisas do mundo, está atendendo a necessidade dos dois espíritos, e o sistema humano de vida, colocando o código de norma, lhe dá a tentação para ver se você vai julgar ou não.
E se julgar também.
Ou seja, é prova para eles e é prova para você. Por isso eu disse para ele: quem disse que a criança tem que ser tratada diferente? Dentro da interdependência, o que o espírito precisa, o que o outro espírito precisa, eles vivem uma coisa que vai zelar uma oportunidade também da sua prova.
Quer dizer, está tudo certo.
Se Deus não fosse a causa primária de todas as coisas, poderia acontecer algo errado.
Então a boa mãe deixa o filho ao Deus dará.
Não, a boa mãe cuida do filho como ela cuida. Agora, ela só vai ser boa ou ruim nos seus olhos. Não é ela que é boa ou ruim. É você que cede a tentação por escravidão a normas de padrões e obrigações, de necessidades e obrigações, e aí você julga ela.
E aí é
então não existe situação boa ou ruim. Existe situação onde você, como escravo do sistema humano, julga a situação como boa ou ruim.
E é isso que fala na Bíblia da maneira que você julga o outro é a maneira que você será julgado. É usando essa referência, Bíblia?
Sim. Porque se a mãe não cumpre todas as normas e obrigações que a sociedade impõe, você também não cumpre. Aí você será julgado. Só que quando alguém julga você, você siga o outro. Mas quando a mãe reage a você, você diz: mas eu estou certo. Você não cuida do seu filho.
Pode gerar um julgamento também, que a mãe suba por protetora e para o filho.
É a mesma coisa. É a mesma coisa. O procedimento é o mesmo, o sistema é o mesmo.
Então, o que julgam de mim é problema deles, né, meu?
O que julga de você é problema dele. O problema é que você julga em você. Sim. Ou nos outros.
Quando eu faço alguma coisa que eu acho que é uma maldade, quando eu vejo um animal sofrendo, eu fico pensando: ah, mas tá tudo perfeito. Isso é até uma coisa boa para ele. Se ele tá sofrendo, se eu fiz alguém sofrer, também eu fiz um bem pra pessoa. Só que não é meio, parece uma fuga fácil, assim, às vezes até meio cretina, de você se desviar de uma situação de sofrimento, ou quando você causou sofrimento, e pensar: não, tá tudo de boa, vou dar uma facada nela, mas tá tudo tranquilo, assim que tinha que ser mesmo.
Posso lhe perguntar uma coisa? Quanto tempo você ouve nós?
2 anos.
2 anos. 2 anos que você acredita no que eu falo. Quantas facadas você já deu?
Não dei facada, mas...
Pesa! Sabe, o Xê vai dar uma facada se tiver que dar, ouvidos ou aqui ou não ouvindo. Então não é isso que levou você a dar uma facada. Agora, você vai dar uma facada, se tiver que dar, em paz, ou sofrendo, ou se vangloriando. Escolha.
Bom, eu posso dar
posso ser uma...
A única escolha que você tem é essa. Deixa eu falar uma coisa que eu falei também na nossa casa, na semana que passou. Muita gente diz para eu assim, Joaquim, eu não consigo colocar em prática, eu fico de meio... sem saber o que fazer. Porque, por exemplo, aparece em dois caminhos. Qual que eu estou? Aí eu respondo para você assim, o que você tomar. Sabe por quê? Porque o caminho que você tomar é o caminho que você ia tomar. Você não pode saber qual o caminho certo a tomar, porque não existe caminho certo. O caminho que você tomar é o caminho que você tem que tomar. Então não importa se você faz ou se você não faz. A única diferença é que você vai continuar vivendo a mesma vida sem sofrer.
Então eu posso fazer qualquer coisa sem culpa?
Como já diria aquele moço, tudo é da lei. Só que é da lei dele, não da lei humana.
Se culpar, pode gerar um problema.
Tudo é da lei, porque tudo vem de Deus. Ele é a causa primária de todas as coisas. Então não importa se você... Não precisa me perguntar, eu faço isso, faço aquilo, não faço... Nem se perguntar. O que você fizer, fez. O que você fizer, ela para ser feito. Agora você me perguntou, fica muito fácil. Sabe quem diz que viver é uma coisa difícil? Sistema humano de vida. Para quê? Para que você se submeta cada vez mais a ele. Porque ele diz que se você seguir ele, você será famosa como uma pessoa boa. Isso é verdade? Tenho certeza que não. Quantos cumprem a norma de leitinho e são atacados? Até por cumprir a norma.
Joaquim, e onde é que está na Bíblia isso aí que você está falando? Essas coisas todas do sistema humano e de não se submeter ao
não
sistema
se humano. Serve dois senhores ao mesmo tempo. Ou você serve a Deus, ou você serve a materialidade.
E quem diz que Deus é isso e a materialidade é aquilo?
Quem diz que Deus é isso e a materialidade é aquilo? Quando ele diz, não julgue, ele está lhe dizendo, quem é de Deus, não julga. Quem serve a materialidade, julga. É só você ler a Bíblia. Ou, se não quiser ler, ouça o que nós estamos conversando lá porque nós estamos conversando e o limão só diz assim, isso não está escrito aí.
E aí tá, é fácil. Não está, né? Tá nas entrelinhas aí.
É fácil, é só ler.
Peraí, você está que só você tem ali.
Eu não. Esse é o problema. Vocês querem ser humanos. E o humano não é feliz. Por isso que isso diz, a felicidade não é deste mundo. A submissão ao sistema humano de vida não leva vocês à felicidade. Vocês sempre vão encontrar uma mãe que trata mal um filho. Vocês sempre vão encontrar uma pessoa que maltrata do pobrezinho do cachorro. Sabe? E quando eu falo em assassinato, as pessoas dizem, aqui, mas peraí, que a vida neste mundo tem 7 mil anos, há 7 mil anos que se mata. Há 7 mil anos que se maltrata cachorro, há 7 mil anos que se maltrata filho. Ou vocês acham que isso tudo é novo? E você continua vivendo, sonhando na utopia de que um dia vão ser felizes sem se mudar. Vai cair do céu assim mesmo, fazia, faz. Plim! Agora eu sou feliz! Não, por isso eu comecei. A felicidade é o resultado de um trabalho. Primeiro, do trabalho de você valorizar a sua felicidade. Segundo, do trabalho de você se libertar de todas as regras, de tudo que a sociedade, o sistema humano de vida, zela como obrigação e necessidade. Para você e para os outros.
Quais sentido da gente ser amarrado ao sistema humano de vida para ter que se libertar dele?
Qual o sentido de você se amarrar ao sistema humano de vida, porque vocês são amarrados, e para depois se libertar dele? Realizar o trabalho da encarnação, que chama-se é forma íntima. Se você não for amarrado ao sistema, como é que você vai se reformar?
Por que você não ia direto? Por que você
é amarrado? Ah, você já teve chance de ir direto, não foi. Polícia que está aqui agora. É que esse é outro problema que alguns reclamam. Por que eu não lembro das vidas anteriores? Se você lembrasse tudo que vocês já fizeram, como personagens, que vocês já viveram, vocês iam dar um tiro na cabeça.
Só se ganha um jogo jogando, né?
Hã?
Só se ganha um jogo jogando, né?
E mais, não precisa lembrar o que fizeram em as outras vidas. Se vocês vissem de verdade o que vocês fazem nesta vida, dali o tiro na cabeça.
É verdade.
Meu Deus. É, esse é uma técnica.
Em relação ao julgamento.
Vocês não vivem uma vida. A mente, através do sistema humano de vida, guia uma vida para vocês, vocês acreditam nela. Mas isso nós vamos falar quando voltar da conversa. Da palavra. Tá certo? Vamos dar uma palavra para vocês descansarem um pouquinho a cabeça, aí nós voltamos.